Boa tarde. Hoje nós estamos aqui recebendo vocês no Instagram da Nova Acrocomedi Taguatinga. Eu sou a professora Ana Cristina Machado, sou professora de filosofia voluntária em Nova Acrópole. E hoje estamos fazendo uma pequena demonstração de todos os ensinamentos que trabalhamos no nosso curso de filosofia. Eu convido vocês para assistirem também a nossa próxima palestra, que vai ser exatamente sobre o curso de filosofia, dia 31 do 7, na próxima sexta-feira. E vamos ter sempre essa ideia de trabalhar os ensinamentos mais amplos e universais. Então, eu gostaria que vocês, em algum momento, quando passasse esse período de isolamento social, vocês pudessem visitar os nossos espaços, nossas escolas aqui em Taguatinga, e que nós possamos, no futuro próximo, eu espero, estar juntos aqui, falando sobre filosofia, aprendendo a viver de forma melhor. Nova Acrópole trabalha filosofia como formação humana, é o que nós chamamos filosofia à maneira clássica. A ideia é que sempre possamos captar esses ensinamentos universais e colocar em prática em nossa vida, fazer com que a nossa vida seja cada vez mais vivida de maneira inteligente, que nós possamos realmente trazer para o dia a dia, para o nosso cotidiano, para o nosso momento atual, essas respostas que muitos sábios, muitos filósofos antes de nós trataram. E o nosso tema de hoje é o caminho para a sabedoria, baseado numa obra chamada A Voz do Silêncio. Essa obra, ela foi baseada numa obra muito antiga chamada O Livro dos Preceitos de Ouro. É uma obra escrita em ideogramas, uma linguagem simbólica, e havia então a necessidade de que a pessoa soubesse ler essas línguas antigas, pudessem decifrar esses símbolos de tal forma que pudesse compreender a ideia que estava por trás desses símbolos, desses elementos simbólicos. E uma filósofa russa chamada Helena Blavatsky, do século XIX, fez exatamente esse trabalho. Pegou esse tratado, bem maior do que é este livro, A Voz do Silêncio, e fez que esses elementos mais simples, até certo ponto, pudessem chegar até nós e nos ensinassem como caminhar em direção à sabedoria. Esse livro chama-se Livro de Preceitos de Ouro exatamente porque ensinava quais deveriam ser os passos, os preceitos que um discípulo, um buscador da sabedoria, devia trabalhar para que ele pudesse pouco a pouco chegar o mais próximo possível desse grau de sabedoria. E sendo uma conhecedora dessas línguas antigas, ela pôde pegar parte desses ensinamentos e construir essa obra, que é em número de páginas, em número de parágrafos, é uma obra pequena. No entanto, essa obra traz para nós ensinamentos vastíssimos. Eu vou falar aqui um pouco deles, porque nós poderíamos gastar várias aulas falando sobre esses ensinamentos. Poderia até dizer para vocês que é um tratado de ética, é um conjunto de valores humanos, de ensinamentos que nunca vão sair de moda. É a beleza desses livros, às vezes antigos, não são belos porque são antigos, são maravilhosos porque exatamente trazem ensinamentos que nos falam de uma forma tão profunda que não depende da época onde nós vivemos, não depende das características da sociedade que nós vivemos, que trata daquelas aspirações e sonhos do ser humano mais profundos, aquilo que dá respostas independente das dificuldades, dos problemas que cada momento pode apresentar para nós. Então, é algo que sempre vai trazer um ensinamento, sempre vai trazer uma mensagem profunda. Essa obra tibetana é para a gente, então, uma fonte de muitos ensinamentos, e é isso que vamos falar um pouquinho. E por que esse título, esse tema, A Voz do Silêncio? Eu creio que cada um de nós, como ser humano, sonha profundamente com um momento de paz, um momento de silêncio, um momento de tranquilidade, não como um vazio interior, mas como algo que seja muito pleno. Nós sonhamos, temos sede de infinito, de eternidade, de algo que sem muito barulho, sem muita confusão, possa nos levar à capacidade de compreender e trazer algo mais válido para as nossas dificuldades, para aquilo que nós queremos compreender, e ao mesmo tempo ser capaz de superar os nossos limites, ser capaz de ter um pouco gostinho desse mundo infinito, desse mundo eterno. Então, essa voz que falaria do mais profundo de cada ser humano, que nasceria exatamente desse nosso silêncio, esse momento profundo e silencioso que nasceu do nosso coração. E assim nós podemos ouvir um pouco isso. Esse é o nome dessa obra, que já começa para nós como um enigma. E nós vamos trabalhar um pouco essas ideias. Um trecho que é do livro, vou trazer vários trechos, porque eu acho que cada trecho desse traz tanto ensinamento que cada um de nós vai poder refletir muito tempo sobre ele. Um trecho diz assim, por exemplo: quando houver cessado de ouvir os muitos, poderá discernir o um, o som interno que mata o externo. Esse som verdadeiro, claro, límpido, direto, que vai poder matar o externo, ou seja, vai ser muito superior do que os sons inúmeros e múltiplos do externo. Nós vamos exatamente encontrar esse centro interior que traga para nós essa resposta, essa visão e essa plenitude que todo ser humano sonha. Nós temos dentro de nós muitos anseios, muitos sonhos, e exatamente fazemos um movimento, às vezes o contrário, porque nós voltamos a nossa vida para fora, projetamos os nossos sonhos nas coisas, no ambiente, nas experiências e metas externas. E dessa maneira nós perdemos esse contato com a intimidade e a profundidade do nosso ser. Eu poderia dizer, como diziam os orientais, que nós temos 7 vozes. Não vou falar de todas hoje. Essas 7 vozes retratam aspectos que compõem a totalidade do ser humano. As vozes do nosso corpo físico, as vozes das nossas emoções, as vozes dos nossos pensamentos. Tudo isso vai falando constantemente aos nossos ouvidos e nos conectando com elementos externos. E muitas vezes isso nos torna um pouco confusos, faz com que eu não saiba exatamente qual a voz eu devo ouvir. Mas eu sei também que nós temos uma certa voz que nos leva à busca de uma vida mais altruísta, nos leva a buscar um pouco de bondade, um pouco de justiça, um pouco de verdade. E isso também é algo que ecoa lá longe no interior de cada ser humano. Outro trecho diz que quando há o tumulto do mundo, a nossa alma, o que, que é a alma humana? É uma palavra que vem do latim e quer dizer aquilo que nos anima. Do grego é psique, aquilo que traz a vida, o sopro de vida. Então, quando esse motor do ser humano, esse sopro de vida, faz com que a gente dê ouvidos à rugente voz da ilusão, ou seja, quando a nossa motivação, a nossa realidade de vida cotidiana se volta para fora, para a ilusão. E outro conceito também que nem sempre a gente entende, o que é ilusão? É aquilo que não existe? Será que é isso? Não, ilusão é aquilo que passa tão rápido, é tão fugaz, que você às vezes quer apreender, agarrar para você aquilo, sendo que aquilo não pertence a você, sendo que aquilo faz parte de algo perecível. Então, o que, que vai acontecendo? Eu vou pegando um monte de elementos externos e isso vai me dando um monte de frustrações, porque eu não sei diferenciar bem aquilo que é duradouro, aquilo que é verdadeiro e eterno, daquilo que é uma sombra falsa. A maior parte das vezes, nós queremos que as coisas externas, materiais, durem para sempre. Nosso corpo físico, por exemplo, apesar de racionalmente nós sabermos que é possível morrer, nós não queríamos morrer. Nós queríamos que esse corpo vivesse para sempre, eternamente. Isso significa que é ilusório. Eu vou me prender a isso, eu vou desejar isso, eu vou desejar, por exemplo, estar sempre bem, vou desejar que tudo seja a meu gosto, que seja da forma como me agrada. Isso é possível? Não, porque sempre vai ter alguma coisa que não me agrada, que não está do jeito que eu gostaria. Então é uma ilusão, é algo que eu busco que não tem a fortaleza, a estabilidade e a durabilidade de algo mais profundo e com raízes na eternidade. Toda vez então que a nossa alma presta atenção nesse tumulto das ilusões, dá ouvidos a essa urgente voz da ilusão, essa alma então é da Terra. Ou seja, é uma alma que está presa aqui nesse mundo. Por isso que essa imagem de uma certa sedução e aprisionamento nesse mundo é o que, por exemplo, Platão chamava a caverna desse mundo. Nós estamos dentro de uma caverna. Como assim? Eu não estou na caverna. Não, essa caverna do ponto de vista psicológico, porque nós enxergamos esse mundo como se ele fosse o único, como se a única realidade existente fosse aquela que nós detectamos através dos nossos sentidos, aquilo que eu posso ver com os olhos físicos, palpar, ouvir. É isso que existe. E dessa forma, nós podemos trabalhar esse caminho em direção à sabedoria através de três etapas, que são chamados os três vestíbulos ou as três salas. O que significa isso? Que eu teria então que passar de um ambiente para outro. Significa que eu tenho que compreender essa realidade à minha volta da primeira sala, do primeiro vestíbulo, segundo e em seguida o terceiro. A palavra vestíbulo, ela é um pouco mais adequada porque significa a passagem de um ambiente para outro. Vestíbulo é como uma antessala, aquilo que nos prepara para algo muito maior. E as três salas, embora a última seja da sabedoria, elas são preparações para um estado de consciência muito mais amplo. E a primeira sala é a ignorância. ignorância do termo sânscrito avidya, ou seja, não visão, não sabedoria, não possuir a capacidade de conhecer a verdade, significa reconhecer que não sabemos. Essa é a sala onde nós estamos. Não sabemos muitos porquês, não sabemos as causas de muitas coisas. Estamos considerando algo definitivo, que é passageiro, considerando algo que termina amanhã, querendo que ele seja duradouro. Nós estamos considerando uma opinião como uma verdade absoluta? Estamos classificando as coisas, se são boas ou ruins, segundo o critério que eu tenho de gosto e não gosto, por exemplo, segundo o critério que eu tenho de visão do mundo. Por isso que a sala da ignorância é uma sala nebulosa, é uma sala de sombras. Essas sombras que constantemente nos impedem de ver uma realidade mais profunda. E é exatamente aí que nós vamos ficando aprisionados, porque de ilusão em ilusão, de sombra em sombra, nós vamos pouco a pouco nos perdendo desse verdadeiro caminho humano. E nessa sala, nós temos essa chave. A mente é o destruidor do real. Como assim? A mente, a minha capacidade de pensar, é a melhor coisa que eu tenho na vida. Como é que você pode dizer isso? Que a mente destrói aquilo que é real. Não aceito isso. O que acontece é que a nossa mente, ela é construída, os nossos pensamentos são organizados, nossas argumentações, com base na visão aparente das coisas. Nós construímos com base nas experiências que nós tivemos, nas nossas memórias, na concepção de mundo que eu tenho, na época histórica que eu vivo, tem determinados paradigmas e eu penso através deles. Eu tenho um temperamento, eu tenho uma opinião, e isso tudo vai compondo esse conjunto de elementos que me fazem ter um certo filtro, como se eu estivesse olhando a realidade através de uma lente específica. Não que seja de todo errado, mas eu tenho a visão de uma parte da realidade, assim como outra pessoa enxerga outra parte. É como se eu tivesse, então, um monte de pedaços de quebra-cabeças e eu não consigo montar o quebra-cabeças exatamente porque eu não tenho uma visão completa do todo. E esse pedaço de verdade que eu tenho passa a ser, às vezes, uma verdade absoluta. Por isso que a nossa mente distorce a realidade. E muitas vezes essa realidade está sendo distorcida em função de quê? Daquilo que me agrada, daquilo que não me agrada. Eu gosto de tal coisa. Vocês já viram que quando uma pessoa que nós gostamos faz alguma coisa, mesmo que não seja assim, a melhor atitude, nós podemos olhar para essa pessoa? Ah, mas a pessoa tem certas razões, ou seja, eu justifico isso. Eu tenho um argumento. Mas e se essa pessoa não é muito simpática a mim? Essa pessoa eu não gosto muito. Eu já vejo na hora, tá errado. Aí nasce uma atitude que nós chamamos de crítica. E eu considero que aquilo está errado e acabou. Um outro exemplo que eu posso ver é a nossa identificação com as opiniões do momento presente. da atualidade, uma notícia que eu leio, as correntes de opinião, o que a maioria pensa. E isso, inclusive, nos leva a um problema que é a intolerância. Então, a nossa mente vai nos enganando e criando uma série de argumentações. Isso é o famoso sofisma lá dos gregos, que nos leva, inclusive, a fazermos acreditar que o pequeno é grande e que o grande é pequeno. Ou seja, faz você distorcer completamente a realidade. E essa é a problemática da destruição de uma realidade, de uma objetividade que a nossa mente poderia ter. Ela está aprisionada aí. Um trecho bonito que diz assim: enquanto, né, quando minha alma canta na sua crisálida, quando ela é feliz só por esses prazeres sensíveis, só por ter, por desfrutar dessas coisas tão passageiras, de um conforto, de uma boa comida, de uma companhia que lhe é agradável, de alguém que concorda com ela, começa então participar mais e mais desse mundo, porque é agradável. E ao mesmo tempo, num segundo momento de uma experiência negativa, ela chora e desespera. Quando a experiência é difícil, quando tem um momento difícil, é choro, como se fosse o fim do mundo. Acabou minha vida. É um drama desesperador. E sendo que aquele momento difícil não é eterno também. Mas ela chora desesperadamente pelas ilusões que se quebraram. Sendo que essa ilusão já era esperado que ela não fosse existir para sempre, mas ela se engana. E ela chora por esse desespero. Então, quantas vezes nós temos tantas dessas vozes que vêm de um desejo emocional que vem de uma necessidade do nosso corpo de conforto, de ter as coisas, de manter uma imagem, de criar metas profissionais, de parecer-se o melhor para as pessoas. Começa todo esse jogo que vai levando o ser humano a atender não uma necessidade profunda de si mesmo, mas atender a expectativas construídas de fora para dentro. Se queres atravessar seguro a primeira sala, não tomes os fogos dos desejos, esse ardor das paixões, tanto para o drama quanto para aquilo que nós queremos desfrutar, pela luz do sol da vida, que é essa luz que nos traz a clareza, a visão mais objetiva e real. Passamos à segunda sala da instrução. Porque eu digo assim: tá bom, eu não sei muitas coisas, então eu vou começar a procurar. Aí vem a curiosidade, a busca das informações. E vou me instruir, e vou me formar, e mais, e mais, e mais instrução. Só que o que me move é o amor ao conhecimento, é um conhecimento de informações, e vou acumulando, e vou acumulando. Eu não amo a verdade, a realidade, eu amo as informações. E isso faz com que a gente também fique preso aí. Porque é muito sedutor. Nossa, aprendi isso. E de uma ideia, você multiplica por 10. Você já viu? Você olha um livro, daquele livro você vai para outro e outro, e de um conhecimento você tem mais sede de outro. É um desejo constante de mais e mais conhecimento. E quanto mais conhecimento você vai acumulando, sem necessariamente vivenciá-lo, organizá-lo, mais você deseja mais e tem algumas armadilhas. Que é eu começar a pensar, nossa, como eu sei tantas coisas, como eu sou sensacional. Como eu sou o melhor, inclusive melhor que o fulano, que não sabe isso que eu sei. Porque esse é um outro método que nós usamos, uma comparação. Aí vem o orgulho, a vaidade, e isso vai me aprisionando naquela imagem falsa que eu construo de mim mesma, como sendo a melhor pessoa. Aquela que sabe tudo. Então, são vozes enganosas que nos levam a ter uma falsa visão de que eu já sei, sendo que eu não coloquei aquilo em prática, eu não testei aqueles conhecimentos. E isso me confunde muito, porque é um monte de argumentos e conhecimentos não ordenados. Não concatenados de tal forma que eu possa fazer uma síntese, uma ordem mental, uma clareza. Então, quanto mais conhecimento eu tenho, mais eu me perco. É como se eu estivesse numa floresta e cada conhecimento fosse o galho de uma árvore que cresce e conecta com outra árvore. E à medida que eu vou conectando um conhecimento com o outro, eu vou ficando mais perdido. É como se fosse uma floresta de onde eu não consigo sair. E eu digo para vocês, quantas vezes, quanto mais eu leio determinados assuntos, principalmente quando eu leio livros ou matérias que não tem muita profundidade, que não tem um bom embasamento, mais me confunde do que me ajuda. E eu preciso de uma resposta para uma dificuldade, às vezes até simples, do cotidiano. E quanto mais eu leio, mais parece que fica complicado. Ao invés de ficar mais simples, ficou mais complicado. Ué, mas então tem alguma coisa errada? E isso mostra para nós que quando eu busco um conhecimento, eu tenho que saber que eu devo colocá-lo em prática. E além do mais, eu tenho que pensar que esse conhecimento não pode servir só para alimentar a minha vaidade. Ele deve servir para o bem das pessoas como um todo, da humanidade como um todo. Aliás, esse conhecimento não me pertence, porque eu busquei de alguma fonte. Eu não sou proprietário dele. Por isso eu deveria reconhecer que eu estou aprendendo sempre com outra pessoa. Alguém foi me ensinando e essa sabedoria pode ser transmitida. Diz essa obra: não te detenhas a aspirar o aroma de suas narcóticas flores. Essa sala é cheia de flores. As flores desse conhecimento. E seu aroma é viciante, é sedutor, é maravilhoso, é lindo. Só que a imagem que ela traz nessa obra é que em volta de cada flor tem uma serpente, que é essa serpente do egoísmo, do orgulho e da vaidade. E se eu me detenho ali, eu não vou chegar à sabedoria, porque eu ainda não estou na sala da sabedoria. O que devo fazer então? Fechar meus sentidos, né? A grande heresia da separatividade que te afasta dos demais. Quanto mais eu acho que eu sei, quanto mais eu me comparo com outras pessoas, mais eu me sinto a parte do mundo, mais eu me sinto especial. E quanto mais eu fragmento o conhecimento, quanto mais eu me vejo separado das pessoas, eu justamente vou na direção oposta dessa unidade, dessa plenitude que qualquer ser humano sonha. E eu vou gerando uma forma de ver o mundo muito doentia. Protágoras dizia: o homem é a medida de todas as coisas. E eu começo a pensar: eu sou a medida de todas as coisas. Porque muitas vezes nós pensamos assim. E eu passo a analisar o mundo, a medir o mundo e as pessoas de acordo com os meus parâmetros. Quanto mais eu faço isso, mais eu estou separado das pessoas, porque eu não tenho como me colocar no lugar do outro. Porque eu só vejo o mundo dentro dessa casca, desse mundo de informações que mais parece um labirinto de informações e pensamentos, e eu só vejo a partir daí. Não consigo me desvencilhar disso. Ainda nessa sala, o que mais podemos aprender? É um preceito, um ensinamento. Não deixes o sol secar uma única lágrima de dor antes de haveres tu mesmo enxugado no olho de quem sofre. Se não pudermos perceber, ver, ouvir o sofrimento de um outro ser humano ou de muitos seres humanos, e isso não doer no nosso coração, se nós não tivermos essa virtude da compaixão, não teremos a sabedoria. Toda a nossa busca pela sabedoria tem que ser exatamente para ajudar a minimizar o sofrimento nosso e de todos os seres humanos. Essa dor que nós vemos em todo momento, seja uma dor física, seja uma dor psicológica, uma tristeza, uma depressão, uma perda, uma angústia, os medos que são inúmeros, esse isolamento que nós temos, não digo isolamento social, físico, que hoje nós estamos vivendo, mas esse isolamento psíquico, se nós não sentimos essa dor do outro ser humano, não podemos buscar um conhecimento. Para quê? Se eu não sou capaz de estender a mão para o outro, de sentir por que aquele outro ser humano sofre e encontrar algo que possa ser útil para essas pessoas. Eu querer ajudar o ser humano. Aí é a raiz da separatividade. Por isso que é chamado nessa obra heresia da separatividade. Por que uma heresia? Porque é um mal contra a unidade, um mal contra a fraternidade humana. Me sentir separado do outro, não poder participar da dor do outro. Que eu deveria, então, como buscador da sabedoria, deixar que essa lágrima caia no meu coração. Sentir a dor do outro, ter compaixão. E que ela esteja ali, me guiando, até que eu encontre uma resposta. Até que eu possa encontrar a causa dessa dor e ajudar a minimizar a causa da dor e não o efeito da dor. Que esse meu remédio para a dor não seja paliativo, seja curativo. As águas puras da vida eterna, límpidas, cristalinas, não podem misturar encontrar-se com as torrentes lamacentas. Esse é um outro trecho. Para que eu possa beber de águas cristalinas, verdadeiras, não pode ter uma casca de mentira, não pode ter uma casca de interesses egoístas, não pode haver uma tintura por fora de qualquer desejo pessoal. Tem que haver uma purificação, porque esse barro é um barro que contamina a bondade, que contamina a justiça das coisas. Por isso que nós estamos falando dos preceitos, que são como degraus necessários para que o caminhante, para que esse buscador da verdade possa pisar com firmeza. Porque o sofrimento e a dor só podem ser aplacados pela voz da virtude. O que cala o sofrimento? A virtude. A virtude é exatamente a capacidade que eu tenho de captar algo desses valores universais, atemporais, e colocar isso em prática na vida. Ser capaz de viver isso em todos os âmbitos da minha vida. Por isso que eu dizia para vocês, esse livro é um tratado de ética humana que nos ensina que aquilo que o ser humano tem de melhor tem que ser traduzido numa conduta de vida em relação a si próprio e a todas as pessoas. E aí teríamos passado para a terceira sala. Claro que não vai ser tão simples assim, mas nós temos que compreender um pouquinho do que é essa sala da sabedoria e quais são as suas características. Não que cada um de nós possa ser de hoje para amanhã um sábio, mas nós vamos viver algo dessa sabedoria como filósofos. Seria esse momento que esses sete sons que nós falávamos no início, as sete vozes, se transformem numa única voz, numa síntese, num centro. E esse centro, essa raiz de todas as vozes, é a voz do silêncio. Mas como então nós aqui, que estamos querendo aprender algo, podemos sair um pouquinho dessa sala da ignorância e alcançar pelo menos gotas de sabedoria, como mesmo estando no meio dessa intrincada floresta de opiniões, de desejos, de vozes a todo tempo, de chamados do mundo, tá? Porque o mundo chama, o WhatsApp chama, as mídias sociais todas chamam o tempo todo. E o mundo reclama a sua imagem, reclama que você tenha tais e tais características. E seu corpo quer conforto, e eu não quero trabalhar, e meu emocional não quer conflito, e eu não quero nenhum tipo de dificuldade, e eu adoro os meus limites. Porque aqui é o meu mundo conhecido de conforto. Eu não gosto de ninguém que pensa diferente de mim. Por isso que é difícil aceitar a opinião do outro, é difícil trabalhar a tolerância. Muitas vezes nós estamos hoje com dificuldade de dialogar. Nós não estamos sabendo dialogar. Para dialogar, eu tenho que ir ao encontro do outro, eu tenho que compreender o que o outro vê e nós dois juntos chegarmos a uma síntese, a uma harmonia, trabalhar uma convivência, uma relação de harmonia, inclusive entre essas formas de pensamento. Será que não poderia haver uma forma de pensar ou uma ideia que seja mais elevada, mais clara do que a minha e a sua, e nós possamos chegar a um vértice, a uma síntese dessas duas visões, isso não resolveria tantos problemas de intolerâncias absolutistas quase, de falta de capacidade de ver posições antagônicas e um mundo dividido, separado, fragmentado, uma vida nossa fragmentada, como poderia ser isso? Então, sabedoria é síntese. Algumas chaves para termos um pouquinho dessa sabedoria. A chave da concentração. Se sabedoria é síntese, vai ter que haver concentração. É o que nessa obra se chama dharana. Dharana é a concentração perfeita, mas pelo menos a gente pode ter um pouco de concentração. Um pouco de concentração sem tanta dispersão. Concentração que começa na mente. Quantas vezes nós ouvimos a outra pessoa que conversa conosco? Ouvimos de verdade? Ou nem prestamos atenção? Quantas vezes estamos de fato concentrados numa leitura, numa frase, ou temos que ler a mesma frase 10 vezes? Porque eu já esqueci. Quando leio a terceira frase, já esqueci o que a primeira falou. Tal é a dispersão. Para chegar então a viver um pouquinho de sabedoria, concentração. Começando pela mente, mas tem que haver também um trabalho de foco dos nossos sentimentos. Não é uma emoção para cada lado, os sentimentos focados para que eles sejam cada vez mais refinados, duradouros. E as nossas ações, o nosso tempo, a nossa energia tem que ser bem canalizado, bem ordenado, administrado, porque nós temos uma energia de vida. E se eu não aplico bem essa energia de vida na direção que eu elegi, e essa palavra é chave, a eleição consciente que eu faça em relação à vida, às minhas experiências, à minha forma de pensar, eu não tenho como trabalhar e caminhar numa mesma direção. Os meus passos vão ser errantes. Para que eu caminhe na mesma direção, eu preciso concentrar, sintetizar, focar essas energias todas, essas vozes todas num ponto só. Aprender a ver com profundidade, ou seja, que a minha visão não seja só da casca, mas que seja mais profunda, ver para além das aparências, ver com os olhos da alma humana, daquele sopro de vida humana que nos leva a querer ser melhores, ter valores humanos. Ouvir com a voz interior. Começar esse movimento para dentro. Como? Trabalhando a reflexão. Não ideias preconcebidas, formatadas, mecânicas, repetitivas, sem fundamentos, sem argumentos. Não. Ideias bem ordenadas, refletidas. E à medida que eu vou fazendo essa reflexão, esse movimento para o meu interior, eu consigo começar a fazer sínteses de todos esses conhecimentos que eu vou adquirindo, ordenando, tirando a essência de cada um e fazendo uma síntese. A síntese, sim, é prática, ela pode trazer para a vida. Aquele monte de informações confusas não são úteis na vida, mas a síntese eu consigo viver. E por fim, essa ação por dever, ou seja, que as nossas ações não atendam ao nosso interesse, ao nosso gosto, a impulsos, a chamados externos, mas que a nossa ação atenda à nossa escolha, à nossa eleição, ao nosso chamado interior. A minha ação por dever humano, o que deve mover o ser humano? O que deve realmente me motivar como ser humano? O que é mais importante? Que a minha ação tenha esse direcionamento, que aquilo que me cabe como ser humano, por necessidade minha ou dos outros seres humanos à minha volta, que eu realize plenamente presente. Que aí entra de novo a concentração, a atenção, o foco naquela experiência, está plenamente presente. Porque se eu me entrego aquela experiência, estou aqui nessa palestra, estou presente nela. Estou realmente atento a isso que eu faço. As vozes da mente se calam. Esses ruídos que nós ouvimos constantemente vão se diluindo e calando. E nesse momento, a alma ouvirá e recordará. Quem sabe um dia possamos lembrar de muitas coisas. E ao ouvido interno falará a voz do silêncio. E finalmente, também sonhamos que um dia nós possamos ter essa experiência que diz aqui: tu és a chispa perdida no fogo, a gota dentro do oceano. Que nós, como seres humanos que temos esses sonhos tão profundos, possamos algum dia romper essas amarras, esses limites, e não se sentir apenas uma gota no oceano, mas poder viver a experiência de uma gota que se transformou num oceano. Ter esse grau de consciência que era limitado a uma gota e poder ter essa consciência universal. Estar realmente presentes, conectados numa totalidade, numa plenitude. E com certeza essa plenitude é felicidade, porque também nós sonhamos ser felizes. Essa é uma meta humana, mas essa felicidade muito profunda, que tem muita relação com esse silêncio interior e essa paz de um dever cumprido que todos nós almejamos. Então, ficamos por aqui hoje e nos vemos aí em breve. Agora vamos às perguntas. Vamos responder algumas, porque são muitas. Se somos de fato nosso eu superior, o que dá vida a uma personalidade que não é real? Bom, nós estamos aqui. Temos um ponto de ligação entre esse eu profundo e essa nossa expressão no mundo. O nosso grande desafio como ser humano é exatamente expressar esse conteúdo mais profundo, belo, bom, justo, que nós trazemos dentro de nós, que ele se transforma em pensamentos, em sentimentos por outras pessoas, pela vida, em uma energia de vida, em uma capacidade de trabalho que seja verdadeiramente humano. Como definir a nossa verdadeira voz? Para discernir esse som da nossa voz interior, desses sons ruidosos que são mais altos, né, e gritam, né, quase nos nossos ouvidos, nós vamos ter que ir trabalhando esse elemento da reflexão. Exatamente, eu falava para vocês, Quanto mais eu vou elaborando bem, refletindo sobre cada ideia, cada pensamento, eu vou começando a separar, a fundamentar. Além do mais, eu tenho que contar com essa fonte de uma sabedoria universal que é maravilhosa. Nós temos uma sabedoria na memória da humanidade que foi vertida em inúmeros livros, no Ocidente, no Oriente. E, inclusive, nós estudamos várias dessas obras. Vamos gerando ao nosso redor. E, fundamentalmente, nós vamos superando nossas dificuldades e nossos limites. Ah, isso eu não sabia fazer. Essa relação com uma tal pessoa eu não conseguia, agora eu consigo. Ah, isso eu não compreendi, agora eu compreendo. Ah, isso eu não tinha energia para fazer. Isso eu não gostava e fazia de má vontade. Agora eu gosto e faço com boa vontade porque é necessário. Então são medidas bem objetivas e práticas. Nesse contexto, o que é verdadeiro autoconhecimento na prática? Ótima pergunta. Nós temos que aprender, ao invés de só ficar olhando para fora, do ponto de vista aparente, aprender a ler nas situações externas, que são como uma espécie de espelho para nós mesmos. E nos conhecer através das situações que nós experimentamos, através da forma como nós reagimos, através dos impactos que essas experiências geram em nós. Então, cada elemento de interação com esse mundo me ajuda a ter um conhecimento de mim mesmo e uma medida de mim mesmo. Pessoal, agradeço a todos e estaremos juntos aí em outras oportunidades. Desejo um bom final de semana a todos.